Agora 9h47.
Revista Justiça Entrevista.
E a Justiça de Brasília condenou um condomínio e um dos porteiros desse condomínio a pagarem de forma solidária indenização por danos morais e materiais ao morador que não recebeu uma intimação judicial. O autor contou que uma correspondência do mesmo juizado referente a outro processo foi entregue na portaria do prédio, mas não foi repassada a ele. Esse fato causou prejuízo para o autor da ação, em razão dele não ter comparecido à audiência daquele processo. Ele foi julgado à revelia e condenado a pagar mais de R$ 2.000. Para tratar desse assunto, eu converso agora com um consultor de condomínios, advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Rodrigo Carpati. Olá, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Obrigado, um prazer, uma satisfação enorme estar falando com você e com todos os ouvintes.
Dr. Rodrigo Carpati, qual a análise o senhor faz deste caso? A importância, então, do condomínio e dos porteiros com a correspondência?
Então, Sérgio, é importante destacar que o condomínio tem que ser tratado cada vez mais como uma grande empresa. Então, desde o recebimento da correspondência até os serviços que são oferecidos para os condôminos, os cuidados, o cumprimento da convenção. E essa decisão mostra, destaca, que quando existe alguma situação que falha dentro desse condomínio, existe uma responsabilidade intrínseca desse condomínio. A gente está falando num prejuízo de algo em torno de R$ 2.600, mas que poderia ser 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. A decisão, ela foi embasada em responsabilidade civil geral, pela teoria da responsabilidade civil. Então, todo aquele que comete um ato ilícito, seja ele por ação ou omissão, trazendo um prejuízo a terceiros, ele fica obrigado a repará-lo. E esse porteiro foi condenado pessoalmente, muito embora o condomínio, em defesa, tenha destacado que ele seria o responsável, aliás, o porteiro, que o condomínio seria o responsável, e esse porteiro apenas um preposto. E o juiz entendeu, no caso específico, que ele, por não ter cumprido com a função que foi definida, ele deveria ter recepcionado aquela correspondência, lançado aquela correspondência no sistema, lançado no livro de protocolo. O fato de ele não ter feito, ele também não exerceu de forma correta aquela atividade a qual ele estava, por mais que ele representasse uma empresa terceirizada, e ele tinha uma responsabilidade pessoal. Então, o condomínio é um local onde os seus prepostos, os seus funcionários também estão passíveis a erros. E uma situação como essa acaba onerando os cofres do condomínio por uma conduta inadequada, ou por uma má gestão, ou por uma má verificação desse pessoal, e acaba acarretando também no prejuízo pessoal para aquele funcionário que achou que ia se eximir porque estava ali protegido por uma empresa terceirizada ou no guarda-chuva de um condomínio. Os gestores precisam saber e entender que hoje a gestão condominial não pode mais ser feita de forma amadorística. A gestão condominial, ela tem que ser 100% profissional. Ressalto, um caso desse que deu um prejuízo de R$ 2.600 para o condomínio, já tive situações muito análogas, muito parecidas, onde o prejuízo foi muito maior em face do condomínio em função da não observância de normas legais, do não treinamento, da não verificação, do não cumprimento de normas. Então, os condomínios precisam ser tratados como verdadeiras empresas, os funcionários precisam ser bem orientados, a recepção de correspondência é algo importantíssimo, um prejuízo na justiça é algo que prejudica e foi sentenciado dessa forma, não só no âmbito material, como no âmbito moral. É um desgaste a pessoa receber reiteradamente uma notificação, uma citação judicial e sequer tomar conhecimento e ser revel no processo.
Estou conversando na Rádio Justiça com o Dr. Rodrigo Carpati. Está repercutindo conosco uma decisão da Justiça de Brasília em que porteiro e condomínio deverão indenizar morador que não recebeu intimação judicial. Doutor Rodrigo, vale destacar aqui uma citação feita pelo juiz do caso. Ele cita o artigo 186 do Código Civil, como o senhor já falou para nós. Nele está escrito assim, abre aspas, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, neste caso, o autor da ação que foi prejudicado, ele teve que provar que houve um aviso de recebimento, ou o famoso AR, para comprovar que, de fato, a correspondência chegou, mas não chegou às mãos dele. É isso?
É isso. Esse artigo 186, ele combinado com 927, que representa a responsabilidade civil integral. Então, 86 diz que todo aquele que por uma ação ou omissão voluntária causa prejuízo a terceiros, comete, mesmo que no âmbito moral, comete um ato ilícito. O 927 diz, todo aquele que cometer ato ilícito fica obrigado a repará-lo. Nós temos algumas teorias. A teoria abraçada pelo sistema nacional é a teoria subjetiva. Então, é importante que aquele que está pleiteando algo prove uma relação, um nexo causal entre o que ocorreu e o prejuízo causado. Então, nesse caso, o condômino teve que provar que aquela correspondência não foi recepcionada. Mas nós temos também julgamentos, peguei outro dia um acordo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendendo que existe, no caso, a possibilidade do julgamento em função da teoria do risco, ou seja, seria uma responsabilidade civil objetiva. Então, em função da atividade que o condomínio exerce, ele não precisaria, aquele que está em prejuízo, não precisaria nem provar que a situação ocorreu. Seria algo muito próximo ao que a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, onde a teoria é a teoria objetiva. Então, se você cair num shopping ou sofrer um dano, você não tem que provar que a causa foi do shopping. O shopping tem que provar que não foi o responsável pela situação. Você não precisa provar a culpa, basta provar que existe uma relação entre o que ocorreu e o resultado. Então, no condomínio, teoricamente, ainda impera a teoria subjetiva. Então, é importante, é imperioso que se prove, sim, a culpa do condomínio e a culpa do funcionário para que se obtenha uma condenação. Mas isso também tende a mudar em função de algumas sentenças que a gente tem observado aí.
Neste caso, a condenação foi para o condomínio e também para este porteiro, para esse funcionário terceirizado. Quem que paga essa conta? É o próprio funcionário, pessoa física, ou a empresa que ele presta serviço?
Em tese, é uma condenação pessoal. Então, o prejuízo não foi em função da atividade que ele exerce, foi em função de um erro pessoal. Ele vai ter que provar que ele não tinha qualquer orientação. Caso ele não tenha qualquer orientação, daí ele poderia eventualmente entrar com direito de regresso contra a empresa que ele presta serviço. Mas se ele tivesse sido orientado, estava ali exercendo a função e errou pessoalmente e assumiu o risco, em tese a responsabilidade pessoal é dele. Mas a empresa pode, de alguma forma, amenizar isso ou arcar em função da atividade que ele exerce. Essa empresa provavelmente também tem um seguro. E outra coisa, essa é uma decisão de primeira instância. Ela pode ser reformada em segunda instância.
Mas ainda aproveitando esse exemplo dessa situação, o condomínio, o senhor como é um consultor também de condomínios, o condomínio ele pode entrar com uma ação remissiva para cobrar este pagamento desse porteiro ou da empresa terceirizada ou não?
Então, não, porque a condenação não foi para o condomínio. A condenação do condomínio foi numa monta do prejuízo material e a condenação do porteiro pessoal foi pelo dano moral. Então, o condomínio não vai ter que arcar com o valor, foi uma sentença que condenou tanto o condomínio quanto o porteiro pessoa física. Então, o condomínio não vai poder ter que arcar com isso. O que a justiça poderia ter feito? Ter condenado o valor integral ao condomínio em função da responsabilidade, uma vez que aquele funcionário mesmo que terceirizado estava prestando serviço para o condomínio. Então, a justiça poderia ter entendido e essa seria uma situação comum e pode ser que essa sentença seja reformada nesse sentido, de imputar essa responsabilidade para o condomínio e não para o funcionário pessoa física. Daí, nesse caso, caso essa sentença seja reformada nesse sentido, nesse caso, o que, que vai ocorrer? O condomínio vai ter que acionar a terceirizada, que com certeza tem seguro, e vai arcar com parte da condenação, ou com a condenação integral, se foi uma culpa exclusiva do porteiro, dependendo do teor da sentença.
E uma última pergunta, doutor Rodrigo Carpati. Esse processo todo que estamos analisando, essa decisão, faz com que os condôminos, os síndicos, os tenham mais cuidado, então, nessa terceirização? Qual a orientação que o senhor deixa para os síndicos que estão acompanhando a nossa entrevista para evitar uma ação parecida?
Eu acho que a questão não é de terceirização. Isso poderia ter ocorrido com uma mão de obra orgânica, com uma portaria virtual. A dica é tomar muito cuidado nos procedimentos. O condomínio ele assume inúmeras responsabilidades e ele tem como causar prejuízos de forma indireta. Então, o prejuízo do condomínio, como a responsabilidade civil, não é só pelo que ele faz, é pelo que ele deixa de fazer quando ele deveria fazer. Então, até um piso fora das normas da ABNT, se alguém cair ali, existe uma responsabilidade direta do condomínio. Então, a dica é que o síndico busque uma profissionalização e uma assessoria, seja ela administrativa, jurídica, e situações como essas são evitadas com sistemas de recebimento de correspondência e treinamento de funcionários, sejam eles terceirizados ou próprios, orientação, zelador, síndico atuante, administradora. É uma gama de situações que fazem com que o prédio tenha um perfil profissional. Isso é identificado no momento em que qualquer um toca o interfone e tenta adentrar ao prédio, seja um oficial de justiça, seja um entregador de frutas ou um familiar em visita para determinada unidade.
Esse é o doutor Rodrigo Carpati, ele que é advogado especializado em direito imobiliário e também consultor de condomínios, repercutindo hoje uma decisão da Justiça de Brasília, em que porteiro e condomínio deverão indenizar morador que não recebeu intimação judicial. Doutor Rodrigo Carpati, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima ocasião.
Eu que agradeço. Um abraço, Sérgio.